Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Eu sou o José Marcos, gerente de desenvolvimento de mercado, e hoje nós vamos falar sobre tecnologia de fertilizantes. Estou aqui com o CDM, Rafael Coca. Tudo bem, Rafael?
Tudo bem, José. Olá, pessoal. Caros ouvintes, é uma satisfação imensa estar participando desse Plantcast. Para mim, pessoalmente, né, com esse nosso convidado ilustre, que participou de toda a minha formação, desde a graduação, pós-graduação, sendo meu orientador. Né? Então, eu fico muito feliz de estar participando. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva.
Com certeza, Rafael. Estou aqui também com o Pedro Souza. Tudo bem, Pedro?
Olá, tudo bom? Olá, Rafael. Olá, José. Professor Matiello, a todos os ouvintes. Faço parte do time de desenvolvimento de mercado do Cerrados Leste, atuando diretamente com as grandes contas. É uma satisfação estar dividindo esse podcast aqui com vocês, em especial com o professor Matiello.
Legal, Pedro e Rafael. Obrigado pela participação. E como vocês já apresentaram, hoje nós estamos aqui com uma referência no assunto, né, com uma autoridade no assunto, o professor Matiello. Tudo bem, professor?
Olá, José. Tudo bem? Rafael, Pedro. Olá a todos os ouvintes aí desse Plantcast. Tudo certo por aqui?
Tudo bem, professor. Muito obrigado por estar aqui participando conosco sobre o Plantcast. E, professor, eu gostaria aí, para a gente iniciar o nosso bate-papo, que o senhor se apresentasse, falasse um pouco sobre a sua formação e sobre a sua experiência, sua linha de pesquisa, as principais linhas de pesquisa que você está trabalhando aí na Universidade Federal de Viçosa.
Perfeito, Zé. Só falar um pouquinho, então, da minha formação, um pouco do histórico, né? Eu sou engenheiro agrônomo, formado na Rural do Rio de Janeiro, depois com mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal de Viçosa, no Programa de Solos e Nutrição de Plantas. Tive uma experiência em empresa, né, na Vale, por 2 anos, e desde 2010 eu atuo aqui na área de fertilizantes, nutrição de plantas, fertilidade do solo, como professor do Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa. Tive a oportunidade de fazer um período de pós-doutorado na Austrália, né, para poder avançar e seguir um pouco mais nessa carreira de tecnologia de fertilizantes, né, sempre buscando avaliar produtos, né, às vezes ainda em laboratório, conseguir discriminar produtos e prever a sua eficiência no campo.
As principais linhas de pesquisa, né, que eu tenho atuado mais recentemente é relacionado com fertilizantes multinutrientes, né, buscando aí proporções de nutrientes em fertilizantes que sejam mais convenientes para essa agricultura tropical, né, considerando solos, considerando também os tipos de cultura, de cultivo que nós temos. Essa é uma linha. Nós temos trabalhado com aditivos em fertilizantes para que possa melhorar a qualidade física e físico-química desses produtos. Temos também uma linha para avaliação de fertilizantes, né, buscando identificar em laboratórios métodos que possam discriminar fertilizantes, que possam prever a característica e prever a sua eficiência no campo. Temos também uma linha relacionada a fontes, alternativas de nutrientes, o que nós podemos ter de matéria-prima que hoje não é utilizada, mas que possa ser incorporada dentro do processo de produção de fertilizantes. Então, em termos gerais, seriam, né, essas linhas as principais que nós temos atuado hoje.
Legal, muito interessante, pessoal. Eu vejo que, certamente, né, a pesquisa de tecnologia de fertilizantes tem avançado muito nos últimos 10 anos e, com certeza, o trabalho que o senhor, junto com a equipe aí em Viçosa, tem feito, tem contribuído muito para esse avanço, para esse avanço aí na tecnologia de fertilizantes. Professor, para a gente começar nosso bate-papo aqui, a gente sabe que a eficiência da adubação convencional ela é baixa, né? Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais por que que essa eficiência é baixa e o que nós podemos fazer para estar aumentando essa eficiência. Se o senhor desse alguns números aí para quem está nos ouvindo, né, para os consultores, produtores, para quem está nos ouvindo no campo, qual que é essa eficiência? O quanto que a planta consegue recuperar hoje? Pensando em perenes e anuais, fazendo um balanço nisso, fazendo um favor.
Mas é verdade, né? Quando a gente pensa em algumas fontes, em determinadas situações, no nosso tipo de solo, a gente tem eficiências baixas, né? Para a gente colocar alguns números, direcionar um pouquinho,
Vamos pensar em fósforo, né? Quando nós partimos aí de adubação fosfatada em solos mais intemperizados, que tem mais argila e que essa argila é mais óxido de ferro e alumínio, a gente sabe que grande parte do que nós aplicamos vai ficar absorvido de forma específica no solo, vai ficar fixado no solo e as plantas não vão ter acesso, as principais plantas cultivadas não vão ter acesso a essas fontes, né? A gente tem aqui no departamento, né, historicamente trabalhado com isso. Os números mostram, só para você ter uma ideia, é que a eficiência ela é de 5% em algumas situações, 5 a 10% para solos argilosos, né, quando eu faço a aplicação com maior contato, né, desse fósforo com o solo. Em alguns cultivos, né, nós temos um trabalho do professor Leonardo Aquino, lá de Rio Paranaíba, que para cenoura, né, uma fonte solúvel incorporada nesse tipo de solo, a eficiência é em torno de 2%. Né? Então, realmente, nós temos situações bastante baixas, né, de eficiência. A gente sabe também que na medida que a gente vai melhorando a fertilidade do solo, né, que a gente vai melhorando o teor de matéria orgânica nesse solo, essa eficiência vai aumentando. Então, a gente sai desse cenário extremamente baixo, eficiência para fósforo, e essa eficiência vai aumentando com o passar do tempo com o cultivo, né? É preciso entender que essa eficiência, claro, não vai ser 100%, com nenhuma fonte, com nenhuma situação, mas a gente precisa melhorar e aumentar essa eficiência. Alguns números de literatura, né, mostram a eficiência de 50% com as condições de solo de fertilidade mais construída, com mais matéria orgânica, o que seria um número bastante interessante, assim, seria, né, queremos acreditar que esse número, né, que esteja nessa ordem, mas os trabalhos que a gente mostra aqui, dificilmente a gente consegue chegar a eficiência maior que 30% em adubação fosfatada, feita de forma localizada, feita de toda a recomendação mais adequada que a gente possa ter, né? Quando a gente pensa em nitrogenados, né, a eficiência média aí, os estudos globais mostram em torno de 50%. E essa eficiência ela é muito variada dependendo da condição que é feita a aplicação do fertilizante nitrogenado. Se a fonte é ureia, uma aplicação superficial, sob palhada, né, em condições não favoráveis, as perdas podem ser extremamente elevadas, né? Estamos falando aí na ordem de 60, 70, 80% de perdas, alguns dados mostram. Então, bastante preocupante, né, você ter uma fonte que aparentemente é um preço melhor realmente, mas você está muitas vezes diante de uma situação que as perdas por volatilização, né, de amônia proveniente da ureia passa a ser elevada, e é isso. Isso é uma preocupação e o produtor tem que estar atento a isso. Não adianta pagar por barato num produto, o mais barato, se ele tem uma perda elevada desse nutriente, né? Potássio, a gente tem uma situação um pouco mais confortável, na ordem de 70% das eficiências das adubações, uma taxa de recuperação pela planta em torno de 70%. Mas lembrando, se a gente está diante de solos mais arenosos, períodos chuvosos, as perdas por lixiviação vão ser intensas e a eficiência deve ser bem menor do que esses números médios mostrados, né? Solos mais argilosos, né, em condições normais de precipitação, a gente tem menor lixiviação no solo, né, e essa eficiência ela está na ordem de 70%. Então, seriam grandes números, né, que a literatura traz, que trabalhos mostram, em termos da eficiência dessas fontes convencionais. Há muito espaço, né, para melhorar essa eficiência, é isso que nós devemos buscar, né, seja do ponto de vista do fertilizante, mas também do ponto de vista lá de como fazer essa adubação, o momento certo de fazer essa adubação, né, a forma de fazer essa adubação.
Legal, professor. Muito interessante. Então, poderemos resumir aí que o fósforo seria de 5 até 20%, nitrogênio próximo de 50% e o potássio próximo de 70%, certo, professor?
Em grandes números, a gente poderia considerar isso.
Tá.
Agora, é claro que, como eu falei, né, repetindo aqui, a eficiência de fósforo ela pode melhorar na medida que eu tenho sistema de produção, que eu introduzo plantas de cobertura, que a gente vai melhorando aí a fertilidade desse solo, tá? A gente costuma ter um termo usado, é o fósforo fresco, ou seja, o fósforo que eu estou aplicando hoje, a gente tem uma eficiência muito melhor do que o fósforo que foi aplicado nessas áreas há anos atrás. Então, isso também é sabido, né? De tal forma que para solos mais argilosos, esse fósforo que foi aplicado, ele ainda encontra no solo, ou seja, é uma reserva, de certa forma, está no solo, e que, introduzindo plantas de cobertura, sistemas de produção, a gente pode recuperar parte desse fósforo, e isso passa a ser um ponto positivo para a nossa agricultura.
Professor Matiello, muito interessante o que você comentou, né? Então, a agricultura brasileira ela vem trabalhando, né, com manejos, com o intuito de aumentar, né, essa eficiência, seja das fontes convencionais, seja também trabalhando da forma que você mesmo disse, né? Aumentando a eficiência de fertilizantes, né? Buscando um caminho alternativo. Um outro assunto que é muito interessante para a gente discutir aqui é em relação à autonomia dos fertilizantes, né? Autonomia nacional de fertilizantes. Hoje a gente sabe que, de modo geral, 80% da demanda nacional vem de exportações, né? E a minha pergunta é a seguinte: por que, né, o Brasil apresenta essa alta dependência externa e quais são os limitantes, né, para que a gente aumente essa autonomia nacional dos fertilizantes, pensando no NPK?
Rafael, é uma ótima pergunta, né? Esse é um tema muito discutido recentemente e vai ser sempre um tema de discussão, no Brasil. Eu me lembro que a cada momento de crise, né, em termos de preço de fertilizante, esse tema ele volta, ele entra nas discussões políticas, né? Ele entra nas rodas de conversa e a sociedade se dá conta o quanto os fertilizantes são importantes para o nosso país, né? Infelizmente, né, nos últimos anos, a indústria nacional ela deixou de investir, né? Vamos lembrar que a Petrobras fechou as três fábricas de adubos nitrogenados que ela tinha produzindo ureia, né, principalmente. Isso fez com que essa dependência externa só aumentasse, né? Então, o que que nós devemos fazer? É imediato, né, investimentos, e uma ampliação da capacidade brasileira de produção de fertilizantes. No caso dos nitrogenados, que a matéria-prima passa a ser aí gás natural, né? Hoje, principalmente, a matéria-prima utilizada, e havendo a disponibilidade de gás natural, no Brasil, e ampliando os investimentos nisso, nós podemos aumentar essa produção. Primeira coisa é reativar as fábricas da Petrobras, que estão paradas aí, estão em processo, né, de reativar, mas as coisas não acontecem, não no curto prazo, né? Então, isso é imediato. Ampliar também a capacidade de fornecimento de gás natural para que novas plantas sejam instaladas e passam a produzir nitrogênio no Brasil. Isso é fundamental, isso é uma segurança nacional, para a gente ter uma dependência menor, né? Em relação a fosfatados, né, a gente sabe que existe diferentes reservas aí no Brasil, diversificada a sua ocorrência, mas ainda carece de muito investimentos, né? E a demanda é alta, então precisamos continuar os investimentos em relação às novas minas, né, apatitas aí que estão sendo exploradas para produzir os fertilizantes fosfatados. Eu entendo que vejo que o problema é mais grave com o potássio, porque as reservas que nós temos no Brasil de potássio elas são muito limitadas, né, se concentram aí na região de Sergipe, né? A gente tem uma mina em operação, de silvinita, também tem uma mina de carnalita que está em processo, mas que não ainda não opera, não produz, né? Existe uma reserva também de silvinita no Amazonas, né? Que demanda de interesse nacional, investimentos, para que isso possa entrar em operação e atender uma demanda de potássio no Brasil. Vamos lembrar que o potássio é o fertilizante aí mais o KCl, né? É a maior importação da nossa pauta aí entre os fertilizantes. O consumo é gigantesco e nós precisamos, né, adotar aí medidas, né, que melhorem isso. Mas infelizmente, né, a curto prazo, a médio prazo, nada vai poder ser feito, porque a velocidade com que isso aconteça e a demanda nossa ela é imediata, né? Então, a curto prazo, pouca coisa, a médio prazo, sim, algumas coisas podem ser feitas para diminuir um pouco essa dependência. Acho que vale a pena deixar aqui claro que o consumo de fertilizante no Brasil ele é grande. E falar em autossuficiência de fertilizante no Brasil é uma coisa utópica, né? E que, infelizmente, né, não condiz com a realidade do consumo ou da disponibilidade de fontes que nós temos aqui no Brasil. Mas toda e qualquer iniciativa para diminuir a dependência, ela é válida, né? Porque nos momentos de crise a gente vê o quanto importante é isso.
Marcelo, legal. Eu queria só fazer um link aqui sobre o que você falou, em relação ao Plano Nacional de Fertilizantes, né? A gente sabe que dos objetivos, né, do Plano Nacional de Fertilizantes é trabalhar as boas práticas agrícolas e também fontes alternativas, eficiência de fertilizantes, que é justamente o que você falou, né, na sua apresentação das suas linhas de pesquisa, o que já vem sendo trabalhado, né, aí na universidade.
É, perfeito, Paulo. Só um complemento, né? Foi bom você ter tocado nesse assunto, né? Depois de muito tempo, o Brasil tem um plano nacional de fertilizantes que tem objetivos a curto, médio e longo prazo, né? O que nós precisamos é apoiar esse plano e fazer com que esse plano, de fato, saia do papel, né? Ele está bem desenhado, ele foi muito bem discutido, agora ele precisa ser levado, né, para quem seja a sociedade, seja pelos tomadores de decisões, para que a gente possa seguir esse plano, que ele é bem completo. Ele vai desde as fontes, né, a produção interna, o uso de fertilizantes no Brasil. Então, ele traz, de fato, ali um norte, né, de qual o caminho que o Brasil deve seguir em relação aos fertilizantes, né, entendendo toda a importância dos fertilizantes para a economia brasileira e questão de geração de empregos, questões sociais e econômicas envolvidas. Tá?
Muito bom, professor. Muita informação. Diante do cenário que nós temos, em que o Brasil, um país altamente dependente de importação de fertilizantes, muitos dos fertilizantes com baixa eficiência. Então, precisa otimizar essas adubações. Gostaria de entender as inovações que o senhor tem trabalhado buscando e aumentar essa eficiência desses fertilizantes.
Então, acho que a gente precisa, né, a nível de universidade, institutos de pesquisa, né, e empresas, a buscar aí as dentro daquilo que é possível, fazer o melhor, né? E o melhor eu entendo que é boas práticas, né, na utilização. O produtor, às vezes, ele peca no momento de fazer a aplicação correta, na forma de fazer, muitas vezes ele peca na dose. E aí, do lado da indústria, o fertilizante, né? A gente precisa também melhorar um pouco, a gente precisa chegar a formulações que atendam mais essa realidade de agricultura brasileira, né? Eu vou citar alguns exemplos depois para não ser também tão geral. Uma das linhas de pesquisa que nós temos é você ter fertilizantes multinutrientes, né? Por que isso? Porque hoje nós temos uma agricultura de escala, muitas vezes nós temos janelas de plantio, janelas de aplicação muito estreita, e nós temos que levar os nutrientes certos naquele momento, né? Então, eu falo de NPK, mas eu estou falando também de nutrientes ou grânulos contendo enxofre, contendo micronutrientes, muitas vezes contendo magnésio na composição, para aqueles solos em que o magnésio não está sendo, os teores não estão sendo elevados por meio da calagem, seja porque o calcário que é utilizado é pobre em magnésio, seja porque a demanda daquela cultura é maior em magnésio nas nossas condições tropicais comparada a outras regiões do mundo. O fato é que muitas vezes nós trazemos formulações de fora e usamos nos solos tropicais, né? Sem a devida adequação, porque essas fórmulas muitas vezes elas são feitas para serem compatíveis do ponto de vista físico, físico-químico, então elas já estão prontas, né? O que nós precisamos? É melhorar um pouco essas proporções, né? Muitas vezes levar mais nutriente no grâno. Hoje o consumo grosso de consumo no Brasil é de mistura de grãos. E muitas vezes essa mistura de grãos, ela não se satisfaz, né, pensando do ponto de vista de aplicação do produtor, porque não há homogeneidade boa de aplicação. A aplicação heterogênea. O produtor, às vezes, pede uma formulação com micronutrientes, mas há uma segregação forte na hora da aplicação. Então, isso ainda é o grosso do consumo no Brasil, está nesse tipo de fertilizante. Nós temos que mudar um pouco essa realidade. A gente precisa ter fórmulas que segreguem menos, né? Nós precisamos ter fórmulas mais concentradas em nutrientes e maior proporção dos nutrientes de acordo com demanda de cada cultura. E também ainda, né, para complicar um pouquinho mais, dentro de um sistema agora de produção. Muitas vezes o produtor, né, nós estamos falando hoje de sistema de produção, aí, vou dar um exemplo do mais, talvez o mais praticado hoje, soja, milho. Eu quero fazer uma adubação e quero ter um efeito residual para a cultura, muitas vezes. Então, tudo isso, né, é mais novo e é preciso se adequar em termos de formulações, eu acho. Né? A gente tem hoje um cenário também no Brasil que chama atenção, né, e que é uma coisa mais recente em termos de escala, o milho safrinha em muitas regiões, que não era praticada há 10 anos atrás. E essas regiões têm janelas muito estreitas, algumas delas, né, não são tão privilegiadas assim, em termos de adubação. Ah, então, me pergunto aqui, é um questionamento que a gente tem feito no nosso grupo. Bom, mas qual o sentido, então, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de momento e risco, fazer uma aplicação em cobertura do milho se você não tem as condições de nitrogênio, por exemplo, se você não tem as condições favoráveis naquele momento? Por que não antecipar isso no plantio, né, e diminuir um pouco esse risco de chegar na hora da aplicação e eu não ter condições ambientais, seja de precipitação, para fazer? Então, a gente precisa ter formulações fertilizantes que consigam, né, ser colocados em determinados momentos em que a operação é mais favorável, porque o risco em deixar para depois aumenta muito. Um exemplo típico disso, milho safrinha em regiões marginais, que a janela é muito estreita e há muito risco ao produtor deixar uma adubação de cobertura para depois, né? Então, temos trabalhado com essas formulações. Existe também, Pedro, um desafio, que é quando você traz uma formulação mais completa, você passa a ter muitos problemas relacionados à absorção de água dessas misturas, incompatibilidade não de ordem química, muitas vezes, mas de ordem físico-química, né? Você não consegue estabilizar esse grânulo por muito tempo. Então, nós temos que buscar aditivos que não diluam os nutrientes, mas que possam estabilizar os grânulos por mais tempo possível. Então, essa é uma linha de pesquisa que algumas empresas têm buscado, e eu acho que nós temos que insistir nisso, aditivos que possam melhorar a qualidade físico-química de fertilizantes, permitindo misturas mais multinutrientes, né? É um desafio fazer isso, mas eu acho que do ponto de vista de pesquisa, a gente precisa insistir nisso. Uma linha que nós temos hoje com isso é exatamente nanomateriais de carbono, que eu consigo colocar pequenas quantidades e ter efeitos expressivos. Então, nós temos trabalhado um pouco com essa característica de fertilizantes para que sejam mais estáveis, grânulos, multinutrientes e mais estáveis, tá?
Interessante, pessoal. Hoje já tem, né, no mercado algumas tecnologias também com fertilizante multinutrientes, mas certamente isso é uma demanda que contribui muito aí para aumentar a eficiência, né? Quando eu consigo colocar, já sabe, a planta não precisa só de três nutrientes, não é só NPK. A planta precisa de 12, 14 nutrientes, né? Macro e micro. E aí, quando eu consigo fazer um fertilizante que tenha ela macro e micro e que tem uma excelente característica físico-química, que contribui ali para a fluidez do fertilizante, para a aplicabilidade dele, com certeza eu estou evoluindo aí, estou contribuindo para a tecnologia de fertilizante. Esse é um assunto importante. E outro assunto, professor, que está bem na moda agora, né, muito discutido e muito até em função do que vocês comentaram, né, da dependência externa do Brasil, fertilizantes, hoje fontes alternativas. E a gente sabe que tem diferentes fontes, né, professor? Então eu queria que você comentasse um pouco mais. Tem fontes boas que contribuem, fontes alternativas de boa qualidade que pode contribuir, mas ao mesmo tempo também a gente enxerga muita fonte aí com baixíssima solubilidade. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, professor. E a pergunta, né, que não quer calar, que sempre a gente está aí. No dia a dia, né, com os produtores, com os consultores, a pergunta que vem, né? Ah, e o pó de rocha, funciona? Não funciona? Por quê? Queria que você comentasse um pouco mais sobre esse assunto aí, professor.
Essa pergunta, como você falou, ela é polêmica, né? Eu quero aqui trazer alguns esclarecimentos daquilo que a gente tem feito, baseado nos trabalhos de pesquisa. Isso é uma linha de pesquisa nossa, acho que interessa muito aqui para a gente, interessa muito ao Brasil. Agora, a gente tem que saber também o que queremos, né? E precisamos separar um pouco aquilo que existe a fundamentação, existe aquilo a comprovação científica, daquilo que exatamente não tem nada disso, né? Quando a gente fala de fontes alternativas, a gente está falando de muita coisa, né? Então, só para, né, deixar talvez o ouvinte aí um pouco mais esclarecido, fontes alternativas, nós estamos falando desde resíduos industriais, agroindustriais, que contêm o nutriente e que precisam, né, ter uma boa utilização. Então, quando eu utilizo um resíduo orgânico, por exemplo, eu estou falando de uma fonte alternativa de nutriente que tem ali na propriedade, se ele está disponível, se ele está num bom custo, isso deve ser praticado, né? E deve ser feito, deve ser estimulado. Agora, é claro que tudo tem uma escala, né? Muitas vezes é possível usar isso numa pequena escala, numa escala maior, a gente não teria viabilidade de uso pela escala, né? Então, estamos falando desses produtos. A gente tem resíduos industriais que muitas vezes contém potássio, contém cálcio, magnésio, que hoje simplesmente não tem utilização, são passivos ambientais lá, né? Tem boa solubilidade, mas esses materiais hoje eles muitas vezes vão para aterro sanitário, eles não têm um destino na agricultura como deveriam ter. É claro que é preciso avaliar a sua segurança contra contaminantes, mas uma vez que os contaminantes estão dentro da legislação, dos teores preconizados na lei, eles deveriam ser utilizados com mais ênfase no Brasil. Então a gente perdeu, acho, uma oportunidade, Zé, recente, de utilizar melhor resíduos industriais. Eu estou falando de empresas diversas aí, diversas áreas, que têm esses materiais, mas que, por muitas vezes limitação de lei, muitas vezes por insegurança jurídica, acabam não procurando, né, um destino mais adequado para esses produtos. A gente está falando também de estruvita, né? Estruvita é um fosfato de amônio e magnésio. É uma fonte interessante, recuperada, né, de águas residuárias, né, de estação de tratamento de esgoto, enfim, de dejetos suínos. Então, tem várias possibilidades de recuperar esse fertilizante. Tem uma boa concentração, a solubilidade mais lenta, é verdade, que poderia se enquadrar em algumas situações dos solos brasileiros e de cultura, né? E estamos falando também dos pó de rocha, que acaba, né, tendo uma conotação maior. Em relação ao pó de rocha, Zé, o que a gente tem feito aqui? Trabalhado basicamente com os materiais mais promissores. Gostaria de deixar claro aqui também para os ouvintes que, quando a gente fala de pó de rocha, o que é mais interessante, o que é mais promissor são aqueles mais ricos em potássio. Porque se eu estou falando de fósforo, nós temos fosfatos naturais, se eu estou falando de cálcio e magnésio, nós temos os calcários, tá? Então, o potássio é o elemento de grande interesse. Talvez em alguns materiais o magnésio, pela falta de magnésio hoje no Brasil, também possa ser um candidato, mas é esse elemento. E aí o que que a gente vê? A solubilidade, né, desses materiais, dessas rochas, é baixíssima, tá? Então o produtor tem que ter ciência que quando ele utilizar esse material, a liberação vai ser ao longo de anos e décadas. É isso que a gente tem aqui. Tem alguns trabalhos mostrando, nossos trabalhos mesmo mostram essa solubilidade muito baixa. Nós temos feito, tentado aumentar a solubilidade desses materiais, concentrar o nutriente, né, que ele está baixo, a concentração está baixa nesses materiais, como uma tentativa de usar essas rochas existentes aqui no Brasil e ter uma rota alternativa de produção de fertilizantes, né? Também vale destacar que as rochas são diferentes, os pó de rochas são diferentes. A gente tem materiais aí que tem em torno de 7% de K2O, né? Com baixa solubilidade, mas nós temos pó de rocha que tem menos de 1% de K2O que está sendo utilizado como se fosse a mesma coisa. E pior, né, esses materiais estão sendo transportados a grandes distâncias, né, aumentando então o trânsito aí em rodovias, né, aumentando aí um tráfego em estradas, para carregar pouco nutriente. A gente sabe que dentro da logística de fertilizantes, né, você transportar produtos com baixa concentração para longas distâncias tem uma inviabilidade muito grande. Então, isso acaba sendo feito nesses momentos de incertezas, né, de preços elevados, que, ao meu ver, são coisas equivocadas, né? Esses materiais, eles têm que ter um uso mais regional, eles têm que ter preço acessível a produtores mais próximos de sua região de produção e não ter aí transporte a grandes distâncias, levando pouco nutriente. E o nutriente que nós estamos falando de interesse é o potássio, né? A solubilidade é muito baixa, e a liberação vai ser lenta. Então, solos que têm boa fertilidade de potássio, a nutrição potássica virá do solo. Então, há um consumo da poupança que existe de potássio no solo, onde isso é possível, né? E essa fonte vai liberando de forma muito lenta, né? Então, essa ciência, essa discussão precisa ser levada ao produtor. Ele tem que tomar a decisão final, mas ele tem que estar ciente que ele está levando um produto pobre em nutrientes. Teria que aplicar doses cavalares, doses elevadas, né, por área. E esse produto vai ter uma liberação muito lenta no solo por anos e por décadas, tá? Então, não ter aquela sensação de que a liberação vai ser em 3 meses, 6 meses. Isso não procede com os dados, com a realidade, né? Agora, são produtos, como eu falei, repetindo aqui, que muitas vezes é uma alternativa local, regional, para uma situação complementar, muitas vezes, a adubação que existe já naquela área, né? Sinceramente, boa parte desses pó de rocha não poderiam ser enquadrados como fertilizantes, porque tem pouco nutriente e jamais vão substituir a adubação convencional com os fertilizantes tradicionais. Não vão, porque simplesmente, né, eu teria que aplicar montanhas e ainda a disponibilidade vai ser muito lenta. Então, aproveito a disponibilidade aqui para levar essa mensagem, para que primeiro distinguir as fontes, né? Buscar aquelas mais concentradas, e o potássio é o nosso nutriente de maior interesse. E ainda o transporte a longa distância vai inviabilizar provavelmente essas fontes, né? A liberação vai ser muito lenta no solo, e é preciso ter uma reserva no solo para ir mantendo durante aquele período ali. Caso contrário, o que vai haver é um esgotamento daquilo disponível no solo, com a aplicação desses materiais, tá?
Professor, ainda nesse assunto, você falou que são vários fatores, né, que influenciam, vamos dizer, na qualidade ou não, né, desses produtos, né, pó de rocha. E dois deles são a solubilidade e a garantia dos nutrientes. E como eu sei, e eu já trabalhei bastante com você, né, com as caracterizações, né, de fertilizantes, eu queria que você abordasse um pouquinho. Como é feita a caracterização, pensando em solubilidade, pensando em garantias de nutrientes, de acordo com o Ministério da Agricultura, pensando em fontes convencionais? E eu queria que você estendesse um pouco, para falar um pouco sobre como que está sendo feito, essa caracterização desses produtos.
Rafael, essa é uma pergunta muito boa. Eu acho que essa discussão ela tem que ser ampliada, inclusive com o pessoal do MAPA, no Ministério da Agricultura, porque a instrução normativa dos remineralizadores, né, do pó de rocha, ele traz como teor total apenas, né? Ao contrário dos fertilizantes, né? Vamos pensar um fertilizante que possa ser comparável aí, os fosfatos naturais. Você tem, além do teor total, você tem uma solubilidade ali, seja em ácido cítrico, né? Seja em citrato neutro, né? Ácido fórmico, enfim, você tem para os fosfatados, né? E as fontes naturais também fosfatados, uma série ali de trabalhos de literatura que já foram feitos, mostrando indicadores em termos de solubilidade, qual é o extrator que seria o mais conveniente para cada tipo desse material. O pó de rocha, simplesmente, a instrução normativa ignorou tudo isso. Então, o teor ali, basta informar o teor total. E o teor total, ele é obtido, né? Hoje nós podemos fazer isso com uma digestão triácida, em que eu teria que usar aí ácido fluorídrico para dissolver a sílica que esse material, né, contém. Seria um ataque ácido, dos mais agressivos que a gente tem em termos de laboratório. Poderia fazer por fluorescência de raio-x, que é uma técnica também mais recente. Mas enfim, eu estou falando de teor total. E não há uma solubilidade em um extrator que possa ser um indicador, de disponibilidade. Quando a gente avalia os extratores para fosfatos naturais, por exemplo, ácido cítrico, citrato ácido, ou mesmo ácido nítrico, né, de gestão a frio, que nós chamamos em laboratório, a gente encontra teores muito baixos, né? E esses teores muito baixos são correspondentes com a velocidade de liberação que esse produto vai ter no solo, tá? Então, assim, respondendo um pouco sua pergunta, ali está informado o teor total, tá? A gente não tem, como obrigação da lei, um extrator que possa nos dar uma ideia de velocidade da liberação e que possa também até discriminar as rochas, né? Eu tenho usado esses extratores, aqui no laboratório. Eles têm mostrado teores muito baixos e não estão discriminando as rochas. Seria necessário estudar outros extratores, talvez pudesse ter essa capacidade. Tá?
Matiello, você falou do teor total. Existe um limite do teor, dessas fontes do pó de rocha para serem utilizadas na agricultura?
Existe um teor mínimo da legislação, né? É um somatório de óxido de potássio, óxido de cálcio, magnésio, 9%. Então, basicamente, toda a rocha vai ser contemplada, né? Esse é um dos problemas da legislação. O sarrafo é muito baixo, ele deveria ser maior, esses teores, essa exigência deveria ser maior, né? Mas o sarrafo é muito baixo, então qualquer rocha ele se enquadra, né? Existe também o teor máximo de silício, óxido de silício de 25%, mas que, e aí vem uma preocupação, né? Grande parte desses materiais hoje, até comercializados, eles não atendem, às vezes, esse requisito. Eles têm muito mais sílica, mais óxido de silício, do que a lei definiu. Né? A lei tentou limitar um pouco, né, a comercialização de quartzo, na verdade, né, pelo silício, aí, pelo excesso de silício. Então, por isso que é menor do que 25% o teor em óxido de silício. Mas muitos materiais que a gente tem analisado em laboratório chegam a 40% de óxido de silício. E como a fiscalização ela é rasa, ela não é tão efetiva nisso, isso acaba sendo aí para o campo e utilizado nas áreas, né? Então, é um problema que é apontado também na lei, de fiscalizar principalmente aí esses teores, né? E como são teores totais, muitas vezes não são tão acessíveis em laboratórios, então é difícil uma fiscalização também para isso.
Certo, pessoal. Esse é um assunto muito interessante, né? Que eu vejo que vale a pena aprofundar um pouco mais, né? Então, como o senhor falou muito bem, né? Tem muito... nós podemos falar aí pó de rocha, que é vendido, né, entre aspas, como fertilizante, mas que tem entregado hoje baixíssima eficiência, né? É importante os consultores, o mercado aí ficar de olho na eficiência, na solubilidade dessas tecnologias, né? E sempre que possível procurar um formador de opinião, um pesquisador, uma universidade conceituada aí para estar validando essas tecnologias. E professor, para a gente caminhar aqui para o final... que o senhor deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, para os nossos consultores, parceiros, produtores, clientes que estão nos ouvindo, qual mensagem que o senhor gostaria de deixar, professor?
Pois é, são muitas mensagens, eu vou tentar aqui fazer um resumo, mas eu vou tentar me posicionar como produtor. Eu fui produtor em um período da minha vida, né? Então vou tentar... também pensar do ponto de vista do produtor. O produtor, muitas vezes, né, ele está querendo e ele gostaria de ter promessas e ele compra, muitas vezes, ideias que não têm muita fundamentação científica. Então, um apelo que eu faço para o produtor busque aquilo que é consagrado, aquilo que o conhecimento científico já verificou que é válido. Tá? Existem muitas promessas que não se concretizam, e ele vai estar pagando muito mais caro, o barato vai sair caro, né? O produtor hoje, ele precisa ser eficiente, ele precisa fazer as coisas na hora certa, ele precisa ter a produtividade, né? De acordo com o planejamento dele. E para isso, ele vai ter que ter fertilizantes bons, qualidade da fonte, seja do ponto de vista químico, físico, químico ou físico também. Então, busque fertilizantes já conhecidos, consagrados, que tenham maiores teores, né? Fontes diluída, né? Fertilizantes que não têm ali o somatório de nutrientes é baixo e devem ser evitados, principalmente para escalas maiores, áreas de transportes, né? Longas distâncias, né, de transporte. Isso é um problema hoje na agricultura brasileira. Vou dar um exemplo para vocês, né? Na nossa região aqui é muito consumido 3,17. É um fertilizante diluído. É você diluir o MAP 3 vezes e vender ele por um preço que... claro que não vai ser vantajoso para o produtor. Então, não faz sentido o produtor deixar de pagar até... ele olha o preço por tonelada ou por saco, né? Ele acha que está pagando caro no MAP. Não, quando ele está pagando caro num 3,17, que é um fertilizante diluído. Ele está pagando caro num 4,14,8, que é muito utilizado em grande parte das regiões, né? Então, busque formulações mais concentradas, que tenham qualidade física, né, para ser usado aí no dia a dia, né, seja lanço, seja escoando aí pelo sistema de aplicação, que tenha essa qualidade. Então, isso que vai levar o resultado, né, não acreditar aí em qualquer promessa, o mercado está cheio disso, né, e busque as empresas também mais sérias, né, Zé, as empresas que têm departamentos de pesquisa, que estão aí parceiras do produtor, né, as empresas... que já estão consagradas aí, produtos que já são comprovados, é isso que nós precisamos. Então, acho que o produtor precisa ter esse discernimento, né? A gente tem busca, né? Existem várias empresas buscando a melhoria de fertilizantes, isso tem acontecido, é louvável, né? A gente precisa insistir e continuar nisso, e ele deve testar essas tecnologias na propriedade, porque alguns produtos são... inovadores, vem aí para poder promover melhorias, e ele precisa avaliar isso lá na propriedade. Então, não ser também descrédulo, né, de novas tecnologias, e ao contrário, ele precisa avaliar isso numa área menor, às vezes numa área, numa parte da propriedade, para depois ele tomando as decisões, né, daquele produto e da qualidade daquele produto. Então, nós temos coisas inovadoras acontecendo, né, fertilizantes que entregam mais no final, ele precisa estar atento a isso também. E não abandonar aquilo que já é consagrado, aquilo que já é conhecido, tá?
Legal, professor. Então, a mensagem que fica é a seguinte: vale a pena, né, fazer a conta por nutriente, certo? Não só ver em toneladas, mas ver quanto de nutriente que está indo ali por tonelada. Aquela conta básica, né, professor, que a gente aprende nas aulas de fertilizante, fertilidade de solo. E também está aberto, como o senhor mencionou muito bem, a novas tecnologias, né? A pesquisa, a universidade, o mercado têm trazido novas tecnologias de fertilizantes. E o professor, e vale a pena o produtor estar aberto a essas novas tecnologias que busca aumentar o aproveitamento, a eficiência pela planta, né, professor? Eu vejo que esses são os pontos aí de pontos-chaves, pontos de atenção.
Com certeza, acho que é isso, é insistir, né, na qualidade de produtos e não só a preço, e fazer a conta por quilo de nutriente que está chegando na propriedade, nutriente disponível lá para a lavoura. É isso que vai, de fato, mostrar o que é viável ou não, tá? Esquecer não só esse preço por tonelada, que ele é ilusório muitas vezes, ele é enganador.
Com certeza. Muito bom, professor. E sempre se atentar, né, para análise de solo, ver também como está a correção, se está precisando de calcário, como o senhor mencionou, de gesso. Então, esses são os parâmetros básicos aí para ter uma eficiência, melhorar a eficiência da adubação. Professor, nós vamos finalizando por aqui. Agradeço imensamente pela contribuição que o senhor nos passou. Muito obrigado, professor, pela contribuição. Agradeço também ao Pedro Souza e ao Rafael que nos acompanhou aqui. Muito obrigado por mais este Plantcast. A você, ouvinte, que ficou até o final, muito obrigado e até a próxima. O Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas do Brasil. Até a próxima.
O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.